que ele corria milhares de quilómetros a pé, se não milhões, sozinho, desde as Pedras Lavradas, desde a nascente do rio Albuco, desde os Poços de Loriga, até à confluência da Ribeira do Piódão, todas estas bacias hidrográficas estavam debaixo do meu domínio, digamos assim. Andei sempre sozinho, tive diversas ameaças, resisti sempre, agredido nunca fui, procurei fazer o meu melhor. O meu temperamento era para aconselhar e não para levantar coimas, como muitos havia, e ainda hoje é uma corrupção autêntica. Os meus princípios era aconselhar. Legalize-se, se dava numa transação, por exemplo, a construção de uma derivação de águas, a colocação através do espaço aéreo de uma tubagem, de esgotos, etc, etc. Aconselhava, se quer se legalizar, tudo bem. Está à altura e ensino como é que vai fazer. Mas se esse transgressor se punha em bicos de pés, como se costuma dizer, eu imediatamente tirava a caneta do bolso e escrevia. Durante 37 anos tive muitos atropelos, perseguições, pessoas para me tirarem o pão, tive ameaças de físicas, me resisti a tudo e cheguei ao fim com uma boa folha de serviços. E mais não digo.
Nesses anos do pré-25 de Abril, portanto, entre 56 e 74, você calcorreava as margens do rio a pé. Sempre, o que é que usava? Eu sei que vocês tinham uns objetos...
Água!
uma espingarda.
Quais eram os objetos que você usava na altura para proteção e também para levar a comida?
Ah, eu nunca usei comida. Nunca usei comida comigo. Não. Nós tínhamos, estava-nos distribuída uma espingarda, mas nunca a usávamos porque era muito pesada. Era impossível andar a fazer 15, 20 quilómetros com aquele canhorraço às costas. Usava uma pasta para os papéis e comer comia onde podia, nas casas apropriadas. Ainda andei algum tempo a cavalo, mas o cavalo era meu. Ainda andei uns anos. Mas mais o tempo, desde 56 a 75, praticamente foi sempre a pé. Fiscalizei muito, fiscalizei regadios, em que, por exemplo, no regadio de vide fui ameaçado uma ocasião, eu saí daqui, era quase de noite, de manhã, bem cedo, ia chegar ao muro, à povoação do muro, ouvi uma voz assim. Ainda dei de tirar a mania de andares aqui a fiscalizar a levada. Ainda vais levar umas calhoadas. Umas calhoadas, ele queria dizer, com umas pedras. Eu ia na levada do regadio de vide, que vai desaguar a vide, e essa voz vinha do caminho que vai do muro para a vida. E eu segui a voz para ir ao encontro dessa voz. E encontrei um senhor que ia com uma roçadeira e uma corda ao ombro, ia cortar mato, possivelmente. Eu passei por ele, bom dia, seu fulano, bom dia. Segui à frente, isto lá é de polícia de investigação, posso empregar esse termo. Não lhe disse nada. Aí, à distância de 10, 15 metros, parei, esperei por ele e fiz-lhe essa pergunta. Seu fulano, o senhor viu aqui alguém? E ele disse-me, não, aqui não passou ninguém. Pois não, meu caro amigo, isso é que eu queria saber. Pois não passou ninguém. Foi o senhor que disse que me havia tirado a mania de andar aqui. Foi ou não foi? Ele ficou engasgado e nem me respondeu.
do café.
Eu sou, porquê?
Porque era engraçado.
Não tenho.
O seu limite de jurisdição...
Já disse.
Acabava...
Ponte Nova de Dide. Na confluência da Ribeira de Piódão.
Portanto, a partir daí para baixo...
Para a montante. Pedras Lavradas. Nascente do Rio Albuco. Que é lá em cima em São Jorge. Por cima da Albuco da Serra. E nos Poços de Loriga, que é lá em cima da... O Poço da Francelha, chama-se também. Nós temos aqui o nosso regadio, que se chama Levada da Francelha, mas não vem de lá. Mas há lá um poço que rega, agora não ninguém rega já, mas as águas vinham de lá, que era o Covão Francelha, o Covão das Quelhas e o Covão do Meio. Portanto, é onde nasce a Ribeira de Loriga. Depois também há a Ribeira de São Bento, que convergem a Jusante de Loriga, cá em baixo, a Jusante da Vila.
Dona Leonora, conte-me lá um bocadinho desses tempos, dos moinhos.
Então, os moinhos eram assim, andavam os três a andar. E as pessoas, cada uma tinha as suas horas. Eu tinha 24 horas, andava lá um dia e uma noite. Se tinha 12 horas, ela só andava 12 horas e depois vinha outro vizinho tomar conta dela. Era assim. Agora abandonou-se tudo, olha.
Baixa de 8 vinhos, era de cima.
Era o
cima é de 8, o baixo é de 9.
O do baixo é de 9. O da ponta é de 14. O da ponta é de 14.
16 é da
ponta. Era 14.
14.
Era 14.
Acho que é
16.
Acho que é 16.
Não será 16 dias.
Não
será 16. E o cima era de 8 dias. E o baixo é de 8. E o outro cima era de 9. E cada um tinha as suas horas. Tínhamos 12 horas, moíamos 12 horas. Se tínhamos 24 horas, moíamos 24 horas. Se fosse só 3 horas, era só 3 horas, a gente tinha a fazer.
Mas era sempre,
até 3 horas, tinha que os ocupar para os outros.
Inverno,
noite e dia.
Dormi lá tanta noite. Hã? Para dormir lá toda a noite. Dormia lá toda a noite.
Pois, até para o moinho não parar, as pessoas dormiam de noite. Para não parar, pá. Só tinha cá tantas horas.
Não era para não parar. Tinha medo que ele parasse e depois, outro dia, vinha outro vizinho, tinha que tirar o milho e já não conseguia moer.
Pois, é assim.
É? Vinha o outro, já não era nós, tinha de desocupar o moinho e outra pessoa começava a moer. E para a gente ter a carpeza variável, dormia-se lá toda a
noite. Eu não sei, eu de rapariga nunca fui ao moinho, ela era a minha mãe, não é? Depois eu casei-me e tinha que lá ir. Uma vez no moinho de cima, no de cima, eu não sabia se era, aquilo era para uma rosca, era de rosca.
Ah, era.
Sim, eu não sabia se eu levantei, se estava a levantar, se eu estava a baixar.
Sim, sim.
Lá, pensei que estava a baixar e estava a levantar. Levantei, saí a mão.
Saí
a mão contra aquelas paredes, tumba. Eu só tive tempo de fugir cá para a rua.
Não.
Fugir cá para a rua, comecei a dar a mão com as pernas. Fugir cá para a rua. E depois fui chamar o senhor Manuel Morgado para lá vir compor.
Sim, isso era o que.
Ah, e parecia que botava tudo por baixo. A mão contra a parede, tumba. Apanhei cá um susto. Olha, Deus me livre.
Eu vim para aqui no vídeo também para baixo, passei aqui outra vez.
Pois, eu não sabia se estava a levantar, estava a baixar. Levantei que até que o salto fora de um...
Aquilo não, mas que eu não estava a levantar, só comigo a
ficar na frente.
Depois mais a minha mãe. Mas uma vez ela apanhei um susto. Mas ela também apanhou. É que viram à porta, era de noite, e tumba, tumba, tumba a bater na porta. Eu? Nem mosca, a minha mãe nem mosca, também não falou. Quando foi de manhã cedo, então, o que é que se passou esta noite? Vieram a bater à porta do moinho. Então tu sentiste? Eu senti. É, parece-me que também lá vieram, mas não sei quem foi, não sei, depois, não sei, não, depois. Ah, ela também...
Passaram as escadas.
Hã?
Os jeitos passaram as escadas.
Posso?
Talvez ele vá lá para
o carro. Tu acabas de dizer, hein?
Hã? Mas não abriram a porta, só bateram.
Só batiam à porta, bateram tumba, tumba, tumba na porta. Mas eu ainda era pequenito, a minha mãe também era uma chamada, ninguém, a gente não falou, nem sabia uma porta. É só eu de manhã cedo, disse, ó mãe, vocês não sentiram bater à porta? Tu também sentiste? Eu senti. Eles bateram aí à porta. Não sei como é que se passou.
As almas do outro mundo.
Não sei o que é que se passou. Doutor, mãe, um meio.
Não
é mãe? Até o senhor.
É para
o pai. Para o senhor.